Seja bem-vindo ao Diário de Bordo, dia 28 de novembro, 11h36 da manhã. Eu sou a Jéssica Greco.
E eu sou o Leandro Neco.
Bom dia!
Uhul! Dali!
Bico hoje acordou atacado.
Atacada.
É, atacada. Atacadésima.
Faz tempo que eu não vejo nenhum meme ou vídeo daquele médico. Sabe?
Ah, eu lembro desse... Como que ele chamava? Nem sei o nome. Que é isso, que ele, tipo, falava tudo com A no final. A,
é,
e
entendeu?
H
eu
final.
Falo, tipo, atacada por causa dele.
Uh-huh. Faz tempo que eu não vejo ele também. Faz tempo. Eu nem sei o nome dele.
Nem eu.
É, eu só sei olhar a cara dele.
Só me lembro
dele.
Que ele tem a barba perfeita.
É, e ele é médico, não é?
E ele tem é médico, isso? Só isso que eu lembro.
É, eu só sei isso mesmo. É, bom, estamos aqui hoje, é um sábado, né?
Sabadeiras.
É, hoje é o dia que a gente faz live no Instagram do Neco.
Isto.
Sempre 11h30 da manhã, então se você está ouvindo isso, tipo, segunda, terça, sei lá, em outro universo paralelo aí.
Eu fiz uma pesquisa nessa semana pra descobrir que dias as pessoas ouvem o Diário de Bordo.
Certo.
Né? E aí, segundo a minha pesquisa, grande maioria das pessoas... ouve de segunda a sexta, religiosamente.
Tudo.
Ou de sábado e domingo, ouve na segunda.
Ah, entendi.
Ah, porque a pessoa
acumuladinho.
Aí a galera me falou que acompanha a live e aí ouve na segunda.
Entendi.
Né? E aí algumas pessoas me deram até uma xingada de leve, tipo assim, não vem querer parar de gravar nos dias que ninguém ouve. Aí eu realmente só queria saber.
Eu só quero saber.
Porque a gente olha aqui os dados de cada programa.
Uhum.
E normalmente o sábado e domingo dava uma caída no sábado e no domingo, né?
Sim.
E aí segunda-feira voltava ao normal. E a gente achava que era tipo assim, ah, vai ver o agregador, não trabalha sábado e domingo. E aí não vem os dados. Na real,
o site não funciona de fim de semana. Ah, gente, o sistema operacional é SLT.
E na verdade só as pessoas não ouvem mesmo.
É, ele tá lá registrado. Anchor, o funcionário Anchor, ele é registrado CLT, ele não trabalha de fim de semana, mas não.
Mas não é uma queda considerável também, né?
É, só que cai um pouco.
20%, sei lá.
É, e aí a gente tinha dúvidas, a gente achava que realmente o pessoal ali dentro que não tava trabalhando. Como se fosse uma coisa que alguém subisse manualmente, né?
É.
Como se alguém computasse tipo... assim, deixa eu ver aqui. Bom, Anderson ouviu, André ouviu, Juliana.
E voltando também só pra minha campanha solitária, que é sigam
solitária?
A gente no Spotify.
Sua campanha solitária?
É que eu falo isso todos os programas agora. Sigam
solitária, sua campanha solitária.
Minha campanha solitária. Não, solitária de estar só.
Então é que eu achei engraçado.
Ah, tá. E sigam a gente no Spotify, por favor.
É, ajuda.
Sigam nós.
Isso, é sempre...
Nossa meta é chegar em 10 mil seguidores. Eu inventei
Sim.
agora.
É.
A gente tá em 8 mil, eu acho.
É, vai chegar, não, vai chegar. É, a área tá do nosso lado aqui, ela tá um pouco puta, porque ela tá fazendo 1 milhão de gracinhas rolando. E eu não tô dando carinho pra ela, porque eu estou segurando um copo d'água. E aí ela tá um pouco puta comigo. Eu não aguento mais você ser abusiva desse jeito. Respira aqui no microfone, área. Nem isso.
Eu
ela
amo
fez.
Que só abandonou o microfone. Eu quero saber por que vocês
tentei...
estão falando outros nomes do lugar do Isamel. Se falaram algum episódio, não. A gente só.
Explica isso, não. Fala melhor aí pro pessoal que tá ouvindo, né?
Pergunta é: por que a gente tá falando menos Luiz Amel? Ao invés de falar. E agora a gente fala Marisabel!
Sim.
Um pouco. A gente um pouco começou a fazer isso porque Luiz Amel é uma pessoa pública.
É.
No caso.
Chega um e-mail dela.
Né? Esse não é o nome dela real, mas é o nome artístico dela, que seja, sei
ela
lá.
Ela é um serzinho,
então,
né?
Então, tipo assim. A gente... Agora que todo mundo entende o sentido, daí a gente foi pro Marisabel!
E também tem o ponto, né, gente? Que isso aqui virou uma coisa, né? A gente achou que ia durar 15 dias, né? Então a gente tava um pouco tacando louco aqui. Então agora não dá muito mais pra tacar o doido.
Daí a gente mudou só por causa disso.
É, e também tem o ponto que é muito bom. Que uma ouvinte falou que... Acho que era a mãe dela que eu ouvi. Que ela chama Marisabel. E a mãe, ou namorado, não sei, alguém, falava que quando ouvia a gente gritar Luizabel, achava que a gente tava falando o nome dela, que era Marisabel. E daí virou também, por conta disso, aí meio que virou
e
uma piada
foi.
Interna, enfim, do rolê. Então é mais ou menos isso, assim.
Então bora de perguntas?
Bora de perguntas. Hoje a gente vai acabar vai fazer uma meia horinha de programa, não
tá bom,
não, melhorinha. Um pouquinho além, porque a gente vai comprar, ver um sofá. Comprar a gente não sabe ainda, né? É, a gente vai ver um sofá, porque a gente está fazendo o projeto aqui de casa com a Dix Perfeita e a Júlia também. Duas lindas. É, qual que é o arroba dela? Você lembra de cabeça?
Porque Ana eu sou... _ Dix, DX e Julia Perry.
É, isso.
G-U, né? Julia Perry.
São as duas anjas que estão fazendo...
A Júlia pode ser que eu esteja errado, mas eu tenho quase certeza que é esse o arroba dela.
Eu acho que é, eu também acho que é. É, eu sou bem ruim em, em lembrar arrobas, gente, me desculpa. Mas enfim, são as duas anjas que estão fazendo o projeto aqui com a gente da casa. E a nosso sofá aqui está um pouco maior. E minha mãe precisa de um sofá, então talvez a gente, né, dê esse sofá para minha mãe, ela vai amar. É. Então é meio que juntar o útil ao agradável, né? É, enfim, só uma coisa antes da gente começar. Ontem a gente foi na piscina.
Boa!
A gente tem que contar isso. A gente
estreamos a piscina de milionário.
Foi tudo.
Foi tudo com horário reservado e bala. Mas aí a gente descobriu que podem ir duas famílias.
Três famílias.
Tinham duas, né? Aí eles ficaram num canto, a gente no outro.
É.
Né? Só que eles tinham duas filhas.
Sim.
Maravilhosas.
Ah, elas eram muito fofinhas.
Umas lindinhas.
Sim.
Uma de óculos escuro e boia no braço.
Uhum.
Ela era a Sabrina, o nome dela.
A Sabrina, ela parecia um meme daquela menininha confusa que fica girando a mãozinha. É exatamente isso. Ela é muito parecida
com
aquele
meme.
Muito fofa.
Daí a gente ficou lá na piscina tomando um banho de sol, depois um banho de piscina.
Sim.
Fiquei o quê? Cansado depois, tal qual uma criança que vai nadar, vai no mar e volta. Quando vai na praia e volta cansado, fui eu ontem.
Sim, eu fiquei muito feliz porque eu tive cansaço da piscina e isso pra mim foi incrível, assim, nossa, ai hoje eu tô com problema, eu tô com cansaço da piscina, foi tudo pra mim. Bom, é isso, agora a gente tem que rever aí quando a gente vai na piscina, organizar bonitinho, pra gente não ficar com o famoso cansaço da piscina.
Exato.
Pra não acabar com o nosso dia. Foi tudo ter esse problema ontem. Vamos de perguntas,
vai,
então?
Vamos lá.
A Damaris falou... Se pudessem escolher quatro famílias para serem vizinhas de vocês, quem escolheriam?
Quatro famílias?
Tipo assim, quem a gente teria de vista?
Os Gil.
O Gil, com certeza.
Gil, Preta Gil.
Bela Gil.
Bela
ali.
Gil, Gilberto Gil.
Toda a família.
Os Gil, né? Então...
Keeping Up with the Gils.
Quem mais que eu ia gostar que fosse meu vizinho?
Deixa eu pensar.
Manuela Dávila e Duca Leidecker.
Tudo.
Que, né, pra quem não sabe, Duca Leidecker, maior entidade do pop rock gaúcho.
Eu adoro quando você vai falar alguma coisa gaúcha, você fica mais gaúcho.
É. E Manuela Dávila, a minha candidata pra qualquer coisa que ela se candidatar. Quem mais?
Outra família.
Eu tô falando das minhas, né? Tu pode escolher as
duas. Eu não sei.
Eu escolhi duas. Bem com essas duas. Com essas duas eu tô feliz.
Eu não sei, gente. Eu sou meio ruim com isso, assim. Realmente não sei. Não sei. Duas tá bom. Duas tá boa. Tô sem memória hoje. Deixa eu ver. Qual foi a primeira viagem que fizeram juntos?
A gente foi pra Los Angeles.
Chique, foi tudo.
Los Angeles e Las Vegas.
Foi muito legal. Las Vegas é uma grande loucura, né? Mas foi muito legal.
Passamos um dia lá, se beber num case, fomos embora. E Los Angeles, doideiraça, louca.
Doideiraça doida, foi tudo. Já rolou um na frente do outro?
Claro.
Sim, inclusive tem a grande história que, né, eu acordei assustada com o meu próprio pum.
E tem o lance também que tu ouve eu peidar nos outros cômodos.
Gente, aqui é muito alto. Vamos falar sobre isso? O Neco, assim, a gente não mora numa mansão. Tipo, é um apartamento grande? É um apartamento grande. Mas dá pra você ouvir, entendeu? Tem essa questão. E aí, o que que acontece? O Neco, ele solta pum, assim, tipo, na cozinha. E aí, eu tô na sala, eu ouço. E ele vai com tudo. E tudo bem, é um serzinho, tem vontade.
Dá um peidão.
É um serzinho,
mas, tipo,
entendeu?
Assim, zero vontade de esconder. Quando tu não tá no cômodo comigo, zero vontade de esconder. Eu dou um peido valendo.
Meu Deus! Farisaleu! Realmente é bem alto, assim, entendeu? Então, às vezes eu entro. Ou, às vezes, ele solta um pum também discreto, mas que fede muito. E aí, ele acha que vai passar ileso. E eu sinto o cheiro. Tipo assim, ei!
Mas a moral do pum é tu tentar, tipo assim... todo mundo
não,
vira...
a moral do pool é você fazer no lugar longe de outras pessoas, para as pessoas
quando,
não sentirem o cheiro.
Quando tu peida perto das pessoas, todo mundo tenta dar uma toada e fingir que não fez nada. Porque se ninguém sentiu o cheiro, passou. Se sentirem, tu ainda tipo, ah, pior, tá ruim,
que
loucura.
É que assim, não é, ah, se sentirem, tá eu e você aqui dentro.
É, não, mas...
Há
não,
muitas
mas,
vezes.
Às vezes, eu peido silenciosamente e não dá cheiro e tu não fala nada. Ou pelo menos tu só não quis nem falar. Ah, eu não sei, fica no ar.
Realmente, se tem uma coisa que fica no ar, é isso. Outro dia, inclusive, a área soltou um pum. Foi a área que soltou
foi
um pum.
O Pud peidou em mim.
O Pud peidou. E aí o Neco falou: você soltou pum? Eu falei assim, não. E eu falaria se eu tivesse. Só que não fui eu. E aí ele falou que não foi ele. A gente entendeu que foi o Pud. O Pud tava com
não,
uma cara.
Eu cheirei a bundinha dele na hora, tava fedendo. Não a bunda, né? Tipo, ele tava deitado na Jéssica.
Elisabel.
E eu cheirei, tipo, o equivalente à coxa dele. Você enfiou o nariz na coxa dele e sentiu o cheirão de merda.
Meu Deus! Próxima pergunta! É, mais uma pergunta da Damaris. Como e com quem seria a noite de Natal de 2020 sem Covid? A gente tava com plano de passar em Boston.
É, a gente ia ir pra Boston.
De suéterzinho, bem aquele...
Só
rolê,
nós.
Né?
Alugar uma casa Airbnb, ir pra Boston, comprar suéter igualzinho... E coisinhas e.
Seria
já tá.
Tudo.
Real ia ser, era esse o planejamento.
Ia ser só nós dois, né? No caso. É. Seria isso mesmo. A gente queria passar em Boston. Mas tudo bem, a gente vai passar na nossa casa nova.
Bala.
Belíssima. É, a gente tá com plano, inclusive, de semana que vem ir no Zafari para comprar coisas de Natal.
Bala!
Né? Que vai acontecer. É, lasanha, com ou sem arroz? Eu prefiro. Sem, lasanha sem.
Prato completo de lasanha é com arroz.
Eu
né?
acho esquisito com
não,
arroz.
Não, lasanha tem que ter arroz.
Eu acho muito pesado.
Dá pra comer uma lasanha com salada, por exemplo, mas, né, tipo, de onde eu vim, uma fatia de lasanha, uma porçãozinha de arroz e ainda joga uma batata palha em cima da lasanha.
Nossa.
Era assim na casa da minha mãe.
Ser preso. A sua mãe deveria
não,
ser presa.
Na casa da minha mãe, era assim, o meu irmão, ele pegava a fatia de lasanha, ele botava... um rio de creme de leite em
por
cima.
Quê? Por cima?
É real, real. E batata palha. Ele
nossa,
pegava a caixinha. Minha mãe
dele.
Deixava a caixinha de creme de leite em cima da mesa. Ele pegava
quê?
E fazia assim.
O quê?
Tipo botar ketchup na pizza. Pra ele era creme de leite na lasanha. É louco, é louco.
Eu tô apavorada.
Essa não é a única coisa que faz ele ser um cara louco, né? Mas isso é uma coisa... dá pra rir, pelo menos.
É claro, né? Isso não é possível, isso não é normal.
Total, ele faz isso.
Isso não é normal. É, vocês pensam em escrever um livro juntos?
Já pensamos. Bah, tem esse... tem nome o livro.
Tem, a gente pensou já em escrever.
A gente ensaiou começar a escrever. Eu lembro que eu fiz a minha parte do primeiro capítulo.
Eu fiz umas coisas
acho
também.
Acho que tu fez também. Tipo assim, deve ter o primeiro capítulo em algum drive.
Sim.
Mas, tipo, ficou lá atrás. E agora livro também, né? Sei lá, não sei se é legal.
Eu não sei se eu me sinto confortável em lançar livros agora.
É.
Né? Porque eu acho que o legal de lançar livro é você fazer evento, você
sim,
fazer autógrafo,
tal,
encontrar as pessoas, bienal, tipo... tudo que envolve isso. Como a gente não trabalha exclusivamente com isso, tipo assim, não somos escritores, né? Assim, full time. É, não é uma coisa que eu penso hoje de fazer entre os trabalhos que eu faço, né? Tipo, eu curto muito isso porque eu posso escolher, né? Não estar lançando livros, né?
Sim.
Mas, enfim, se a gente fosse, tipo, realmente escritores, putz, eu estaria lançando um monte de e-book loucamente, assim.
É, e tem o lance também
fazendo
que...
fazendo coisas muito diferentes.
Tipo assim, na real, real, escritor no Brasil só ganha dinheiro os best-sellers.
Sim.
Brutal. Porque, tipo
é bem
assim,
difícil, gente.
A grande maioria dos escritores que lançam pra editora ganham de 5 a 10% das vendas.
Uhum.
Né? Então, tipo, a pessoa vai ganhar, tipo assim, R$ 3,00, R$ 2,50 por unidade. Imagina que a pessoa vendeu, tipo, 1.000 livros, que no Brasil é muito difícil de vender. Vender 1.000 livros, tu ganha R$ 2.000. Tipo assim, é R$ 2.500, R$ 3.000. Então, e tipo assim, R$ 3.000 é muito dinheiro. É muito dinheiro, mas pra tu vender 1.000 livros, tu não vende em uma semana. Tu vende, tipo assim, às vezes 3 meses, 4, demora.
É.
E, tipo assim, no auge do auge, tu vendeu 10 mil livros, que daí tu é muito bombado. No Brasil, vender 10, tu vai ganhar, se tu é um escritor primeiro livro, assim, normalmente, que tu não é bombado, vendeu 10 mil livros, tu vai ganhar, tipo assim, 2,50 ali por coisa, não é tanto dinheiro.
É, você...
vai dar aí, ó, 10 mil vai dar R$ 25.000. Aí, beleza, tu ganhou
um
ano de vida do caralho, só que, tipo assim, foi um trampo desgraçado pra tu conseguir fazer isso.
É.
E, enfim, e vender 10 mil livros é exceção. Ninguém vende 10 mil.
E tem uma coisa que é o seguinte, tipo, você não vai vender isso sempre, né? Isso vai caindo com o tempo, porque lançamento vende mais.
E tu não vende uma vez só também, né? Vendeu esse mês, mês que vem vendeu 2, mês que vem tu vendeu 5. E aí vai mudando muito e é foda. Viver só de livro no Brasil eu respeito muito quem faz isso.
Admiro muito meus amigos escritores, porque é pesado. E isso tem que estar com a cabeça muito boa. O psicológico tem que estar muito bom. Porque senão, meu, você entra num... Como diria o Neco, você entra num teto muito ruim. Porque você acha que o problema é você, sabe?
Eu acho que vender livro tem que... Tipo assim, artista independente... Fazer sozinho. Livro, tipo assim, tu vai ganhar muito dinheiro fazendo sozinho se tu conseguir vender.
É o trampo.
Eu fiz 3 livros sozinho, é um trampo 8 horas por dia trabalhando de verdade, o tempo todo, mas eu tirei a mesma grana que se eu tivesse vendido 10 mil livros.
Uma coisa que ajudava muito na época, né, que tinha coisas presenciais, era fazer bienal e ficar lá o dia inteiro.
Sim.
A Babi Jewett, que é uma escritora e muito fofa, querida do K-pop, maravilhosa, perfeita. Feita, bebia tudo pra mim. Ela ficava lá na Bienal, assim, ó, tipo, o dia inteiro lá e, assim, trampo. A Babi rala, viu? Rala demais. E ela é incrível. E, assim, gente, tem que estar lá.
Sim.
É um negócio que você tem que estar lá real, assim. Mas, enfim, bora, vamos lá. Qual a lembrança mais antiga que vocês têm? Vocês lembram que idade tinham? Você tem alguma coisa, tipo... Eu tenho uma lembrança muito bizarra. Eu acho que eu já falei isso aqui. Que era eu no prézinho, assim. Tipo, eu lembro da sala de aula e eu arrumando meu material escolar. Arrumando minha pastinha, uma pastinha amarela. Eu lembro disso, assim. Quando era bem, bem pequenininha.
Eu não sei quantos anos eu tinha, mas eu sei que eu era muito, muito criança.
Uhum.
Tipo, menos de 5 anos, certamente. E eu fiz uma cirurgia. E aí eu lembro exatamente do momento onde eu tava soprando um balão, que era o balão anestésico, acho, sei lá o que porra que era. Uhum. Eu lembro do médico falando pra mim, sopra esse balãozinho aqui. Eu lembro de eu começando a soprar. E aí eu dormi, eu começando a ficar sonolento e dormindo na mesa de cirurgia.
Nossa.
Eu lembro, assim, eu era muito criança, tipo assim,
Nossa. Tipo,
uns 3 anos de idade.
Uhum.
E eu lembro, eu tenho só esse flash.
Uhum.
Depois é eu já no prézinho, com 6 anos e tal.
Uhum. Bebida favorita de cada um. Qual que é a sua bebida favorita? Eu acho que eu vou falar uma alcoólica e uma não alcoólica, vai.
Tá.
Minha bebida favorita não alcoólica é água com gás. Eu sou uma, sei lá, uma senhora já, entendeu? Eu amo água com gás. E alcoólica é vinho, né? Como é bem, bem sabido para quem me segue nas redes sociais.
Alcoólica, Negroni.
Amo
que é
Negroni
um drink, enfim, um monte de coisa.
Uhum.
E bebida, eu tenho várias coisas que eu gosto muito que as pessoas não gostam tanto.
Vamos lá, diferentão. Não, vai que vocês não gostam.
Não, Guaraná Antártica, zero. É um dos paradas que eu mais gosto. Ontem eu lembrei disso, inclusive.
Uhum.
E eu gosto muito, eu amo esse refrigerante. As pessoas odeiam e eu adoro. Guaraná Antártica, zero. Eu gosto muito de um suco de limão que tem no Starbucks.
Uhum.
Que eu não me lembro o nome agora, mas é um suco de limão do Starbucks. Que é bom, eu acho foda.
É o Refresher.
Isso, pode ser esse aí.
De limonada.
Com a base extra, que tem bem doce. Esse eu adoro.
Uhum.
E que é mais de bebida. É que essa é a bebida que eu penso quando eu quero me refrescar. Eu penso nessa bebida do
Entendi.
Starbucks.
Chique, podre de chique. Qual playlist vocês mais escutam nos seus apps de música?
As minhas.
A que eu mais ouço é Manhãs Show, que é a minha playlist. Eu ouço todo dia de manhã aqui em casa. Eu amo ouvir a minha playlist Manhãs Show, porque ela realmente faz com que amanhã seja o quê?
Show.
Então eu gosto bastante.
Eu ouço duas em específico, que é uma que chama Emo Quer Dançar, que são as músicas que eu dançaria, mas eu não sei dançar. E uma que chama Pra Ficar de Boa, que é música basicamente com musiquinhas meio lo-fi, beats pra trabalhar.
Uhum. Vamos ver, o que compraram na Black Friday?
A
gente fez, assim, uma grande loucura. Eu vou falar duas coisas que eu comprei. Eu comprei vinho, usando o meu próprio cupom da Evino. Sim.
Fala.
Foi, inclusive, meu cupom, gente, é Jéssica, J-E-S-K-A, tracinho Evino. Para novos consumidores da Evino, dá 15% de desconto. E se você já comprou lá, te dá 10%. Então, recomendo estar assim. Acho que ainda está rolando, viu? Inclusive, uma Black Friday de fim de semana.
Sim.
Se você está ouvindo no fim de semana, Evino é tudo para mim. E eu também compramos juntos, né? Uma Alexinha de... com hora, aquela bonitinha,
a redondinha
pra deixar na cama.
De quarto, assim, é.
Bem enjoados, assim. A gente comprou essa Alexinha.
Bem sem vergonha.
É, bem burguesinho safado.
O que eu comprei?
O que você comprou pra você? Eu comprei vinhos.
Tá, eu comprei uma legging nova.
Aham,
arrasou. Eu quero usar na academia aqui pra correr na riqueza.
Aham.
Comprei uma legging. Eu comprei... Não, ainda não comprei, mas eu vou comprar hoje. Uma lâmina de barbear.
Tudo.
Que é uma balaca, que ela é fosca. E ela vem com as lâminas... Essa lâmina de barbear E, eu nem sei mais. Eu me perdi já. Eu comprei um monte de coisa real, eu me perdi na enfim.
Na coisa,
é
no personagem.
Tá bom,
não, mas
a lâmina
foi boa,
de barbear
foi boa.
E a legging.
Foi uma boa compra. É, vocês têm a noia de envelhecer? Eu ainda não me bateu. É, eu acho que, por enquanto, eu tô de boa com isso. A única coisa que me dá nóia de envelhecer é o corpo começar a ceder em algumas coisas, entendeu? Do tipo, eu que tenho essa minha dor do capeta aqui, quem tem dor crônica ou convive com algum tipo de coisa assim, sabe o quanto é frustrante você pensar, caralho, se eu tô assim agora, tipo, quando eu for mais velha, que merda que vai acontecer, entendeu? É, eu penso muito nisso, mas é porque também eu tô passando por um bagulho meio zoado. É, inclusive, pode ser que seja hérnia, então talvez venha muito aí. Então, realmente, pra mim tá sendo bem, bem complicado. E eu penso muito nesse sentido, né? Tipo, de mobilidade do corpo, assim, isso me pega muito. Então, tipo, até a parada de comer melhor, de me alimentar melhor, tipo, a gente parou de comer carne, eu comecei a ter mais consciência alimentar sobre, não que uma coisa esteja ligada à outra, mas, tipo, parar de comer carne fez parte desse meu processo de consciência do que eu quero comer, do que eu quero levar pra frente. É também pensando sobre futuro e sobre envelhecimento, assim, nesse sentido. Mas pra mim é isso. E não do tipo assim, putz, vou ficar com ruga, peito caído. Isso ainda não me bateu.
É,
não
eu
sei se pode bater em algum momento, sim.
Eu acho muito massa ter cabelo branco.
Então, quando... O Neco fala muito isso. Ele já tem um cabelo branco aqui? Ele acha demais.
Eu quero muito ser grisalho. Acho legal pra caralho. Acho muito bonito. É, tipo, o bagulho do físico, assim, eu não me preocupo, mas eu reparo. Tipo assim, por exemplo, eu não emagreço do jeito que eu emagrecia 10 anos atrás.
Sim.
Agora é muito mais difícil, né? Tipo, hoje eu como um hambúrguer, esse hambúrguer, eu sinto ele dentro de mim reagindo a mim nos próximos dias. Porque, tipo, às vezes eu tenho ressaca de comida, né?
Sim.
Se eu como um bagulho muito pesado à noite, outro dia eu acordo muito ruim, assim.
Sim.
Isso são coisas que quando o cara é jovem, não acontece.
É.
Tu come um fast food 2 horas da manhã antes de chegar em casa, acorda no dia de manhã, meio-dia, como um churrasco. Sempre ser normal acontecer isso. Então,
isso é verdade.
Isso eu reparo, mas, tipo assim, eu me preocupo em continuar me exercitando e tal. Então, tipo, eu realmente não me importo muito com a velhice. E eu acho que, tipo assim, quando eu chegar nos 40, acho que vai ser legal pra caralho. Sei lá, eu não... Tô de boa, tô com 32 aí, tô de boa. Eu não sou o cara que, ai, bateu, né? Olha aqui, passei dos
30. Não.
Sou zero essa pessoa, acho legal pra caralho ter a idade que eu tenho.
É, eu também. E eu sinto que, uma coisa que eu gosto muito de estar envelhecendo é que eu me sinto mais consciente sobre algumas questões da vida.
Sim.
Tipo, por algum tipo de treta, ou tipo de intriga, ou coisa que pode me irritar no trabalho, em outras pessoas. Tipo, antes, quando era mais nova, eu sentia que algumas coisas que acontecem, tipo, sei lá, coisas interpessoais mesmo, assim. Isso poderia me irritar mais. Hoje em dia eu fico assim, as pessoas são diferentes,
sim,
e bora. Tipo assim, não tem mais aquela coisa de tipo, eu vou, sei lá, fulano não dá mais. Tipo assim, não, gente, sei lá, às vezes só distancia e beleza. Tipo assim, tudo muito mais sussa. Tipo, não precisa ser, tudo não precisa ser uma questão. Sabe, eu não sei se também é porque eu faço terapia há muitos anos, mas eu sinto que eu relevo muito mais coisas, assim, tipo, tá bom, deixa pra lá, tá tudo bem. O importante é todo mundo tá feliz.
Sim.
Eu tô assim, ó, nesse pique. E isso eu fico muito feliz. Eu queria ter um pouco mais desse tipo de consciência pra algumas coisas. Mais foda-se real, assim, do que só da boca pra fora. É, vamos lá. Eu só não tenho pergunta, só queria dizer que o Pud é a cara do Neco.
É, me falaram essa semana.
Que tu é essa aqui agora, que você é a cara
essa
do gato.
Essa semana.
Que tá rolando?
Mas, sei lá, falando sério, umas 4 pessoas me falaram. Já falaram pra vocês que vocês são parecidos? E eu acho que falaram pro Pud, ele não me contou.
É, não sei se chegou na DM
assim,
dele.
Que porra é? Tipo assim, não é. A gente não é parecido. Não existe
assim,
isso.
Então tá, ó. Se você é parecido com o Pudge, falam que nós dois somos parecidos. É. Né? As pessoas acham a gente parecido.
Mas é porque a gente usa óculos.
A gente é tatuado.
Porque se tu olhar a gente sem óculos, a gente. Se tu olhar a gente sem óculos, a gente não é tão parecido assim.
É, eu acho que é impressão isso aí, gente.
E uma época a gente usava os dois óculos redondos, daí dava mais impressão.
É. Não, e a gente usa muito roupa um do outro, né?
Aí roupa toda preta, fica parecido.
É, aí vem. É, Instagram ou Twitter?
Twitter.
Eu amo o Twitter. Pra mim, o Twitter é
a maior rede social.
Eu amo o Twitter. Eu me divirto no Twitter de uma forma que nenhuma outra rede me preenche.
E o Twitter não é nem a ferramenta. Ah, é só texto, ou foto, ou gif, ou babá. É a energia do Twitter. A energia do Twitter é incrível. É. É foda.
Tem um monte de merda pra caralho.
Não, mas é que tu segue as pessoas certas. No Twitter, dá pra ser muito feliz o tempo todo.
Sim.
E o Instagram, vários momentos, ele é pra todo mundo, né? É gatilho de um monte de merda.
É.
E o Twitter, não. O Twitter é só... A energia do Twitter é foda.
O Instagram, ele é pauta recorrente na minha terapia, entendeu?
Sim.
Tipo, eu falo assim, como que as pessoas fazem uma rede onde as pessoas se sentem mal o tempo inteiro e parece que nada é bom, nada é suficiente, que inferno, não aguento mais essa merda. É, enfim, é tóxico, real, assim. O Instagram é um negócio que, tipo... A gente... Todo mundo tá lá porque tem que tá lá, mas... Sabe o que o Instagram parece, às vezes, um pouco? Aquela ceia de Natal da família que você não gosta. Você tem que tá lá, você tem que jogar o jogo, mas meio que você não queria tá lá, entendeu?
Sim, às vezes 100%.
Às vezes eu sinto um pouco dessa parada. É, se fossem fazer outra faculdade, qual seria?
Nutrição.
Eu gostaria de fazer design mesmo.
Acho que eu falei isso até já no programa.
Acho que já. Né? Eu faria design também, gastronomia, uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer. Deixa eu ver o que
eu
mais...
Faria nutrição.
O que mais gostam do Disney Plus até o momento?
As animações são tudo ali.
Ai, gente,
com
é
imagem
muito gostoso.
Boa.
É muito legal.
Ontem a gente viu um pedaço de Valente... O filme da princesa, eu nunca tinha visto assim. Fiquei afim de ver. Porque ela tem a Valente, ela tem uma energia como Treinar Seu Dragão.
É,
e
total.
E achei foda, porque
é
eu amo
como Treinar
Seu Dragão. E tipo assim, é incrível. A imagem é muito bonita, tá tudo lindo. Até os desenhos antigos estão com umas imagens meio foda. Tipo, Disney Plus é principal, o filme mais legal.
Sim. É, perguntaram aqui se o nosso churrasco já saiu. E infelizmente não, porque eu não consigo me mexer por enquanto muito bem. Mas eu sinto que tá vindo muito aí a Vanessa, minha fisioterapeuta, minha bruxa, como diria o Neco.
Minha bruxa, Vanessão!
A Vanessa é meu tudo! E aí, se Deus quiser, semana que vem eu vou estar um pouco melhor. Que mais que tem aqui? Vamos ver. Vocês já sabem o cardápio do Natal e o Ano Novo?
Não, mas Ano Novo, churrasco.
É, eu acho que vai rolar.
É o que eu votaria.
É, ouvindo Barões da Pisadinha.
Não, de alegria votar! Quando exibindo, legal, gente, moleque, ano novo, camisa branca, sei lá, esse clima.
É, como foi a primeira vez que vocês se demitiram? Trabalho com publicidade, sinto que vem aí.
Eu vou até aumentar o tempo do programa. Essa aqui é tão boa.
É mesmo?
É a primeira vez?
É a primeira vez que você se demitiu, como foi?
Primeira vez, deixa eu só subir aqui.
Ele aumentou o tempo aqui.
É que desce.
Hoje vai ser rapidinho aí,
isso aqui vai discorrer muito outras coisas.
Tá, não, vamos lá. Eu tô tranquila.
Primeira.
Só não pode demorar tanto, porque talvez eu passe um pouco mal de fome.
Primeira demissão eu fiz foi quando eu estagiava numa empresa de marketing de SMS.
Putz.
Chamada Zenvia. As pessoas devem conhecer, ela existe até hoje. E aí.
SMS.
É isso. E aí eu tava trabalhando lá. Eu era estagiário, meu primeiro estágio como marketing. Uhum. E aí eu recebi uma proposta de um cara que era empresário de uma banda chamada Papas da Língua.
Tudo.
Lá do Rio Grande do Sul, Papas da Língua e Chimarrutes. Uhum. E aí era a proposta pra eu ser vendedor do Papas e do Chimarrutes e tal. Eu fui, foda-se.
Uhum.
Aí eu chamei a minha chefe, que eu tava trabalhando nesse lugar, acho que um mês e 15 dias, um mês e meio. Assim.
Tá.
Foi muito pouco, foi muito pouco. E ela tava super empolgada comigo, porque eu tinha ido bem numa reunião. E aí eu falei, bah, ô Gabi, seguinte. Recebi, eu naquela época, eu recebi a proposta da minha vida.
Putz.
Agora eu vou realizar meu sonho, eu vou seguir meu sonho de trabalhar com música e bababá e não sei o que, e não sei o que lá. E aí ela meio que, não tem nem como. E era carteira assinada, né?
Sim.
Daí foi de boa, assim, ela, beleza e tal, não sei o que. Pode ir e tal. Daí eu fui E ela meio que não falou mais comigo depois.
Ah, é. Isso aí, entendeu?
Tipo assim, não me respondeu mais, não falou mais comigo e tal.
Parecia que você tinha terminado um relacionamento. É porque é meio que você terminar uma relação, né?
Mas eu, caso. Mas eu tenho uma outra demissão que daí não é a primeira.
É um ícone,
eu
isso?
Eu fui demitido duas vezes e o resto, todas as empresas, eu que larguei fora. Né?
Sim.
Mas tipo assim, a...
Qual que você ia contar?
Teve uma empresa que eu trabalhei que eu era tipo... Lá se chamava planejamento, mas eu basicamente só tinha que ter ideia de ação.
Tá.
Era isso que eu fazia.
Criativo. Ter ideia de ação. Da agência,
tem que ter ideia de ação. Né? Eu não escrevia nada dos bagulhos.
Tá.
Nessa agência, tinha um diretor de criação, né?
Certo.
O diretor de criação, ele era sócio da agência.
Uhum.
Então ele era meio arrogante.
A diretor pessoa, de tudo... criação, a maioria...
É, mas é que ele era sócio, entendeu?
É,
então,
puxado,
tipo assim, ele podia ser...
Complicado.
Ele podia ser arrogante com todas as pessoas.
Sim.
Né? Porque ele estava numa posição onde ele pagava meu salário, literalmente.
Sim.
E aí, tipo, ele... Tipo assim, ele começou a me contestar numa reunião porque as ideias dele não iam pra frente.
Tudo!
E
eu
aí,
adoro!
Chegava nas reuniões e eu meio que... E eu sempre fui meio porra louco quando eu era mais jovem.
Doidinho,
eu era muito
doidinho.
Porra louca e eu discutia nas reuniões.
Putz.
Tá, e como assim? Não gostar das coisas, eu pedia. O que que não gostou? E o cara não sabia explicar, porque ele só queria encher o saco.
Uhum.
E aí tinha umas horas que ele só chegava, tá, acabou a reunião, pum, batia na mesa, levantava e ia embora.
Uhum.
Umas coisas assim. E aí eu tava muito irritado já com esse cara. Chegou num ponto que eu entrava na agência e eu não conseguia. Eu entrava meio com a cabeça baixa, que eu não queria olhar ele.
Uhum.
E ele, tipo assim, ele não falava comigo, ele mandava as outras pessoas falar comigo.
Puts.
Ô Aline, pergunta pro Neco aí se a ideia tal tá pronta. E ele sentava, tipo assim, na minha diagonal.
Ah, meu Deus.
E ele era meu chefe, né?
Ah,
entendeu? E era essa atitude que ele tinha.
Que inferno,
assim.
Que inferno.
E aí foi, e aí chegou um momento onde eu consegui outro trampo.
Uhum.
E aí eu fui pedir demissão, e aí eu falei pros outros sócios, assim, falei, então, eu estou largando aqui por causa dele.
Sim.
Ele tá fazendo isso
tudo
comigo. Tipo assim, ele criou um ambiente, ele tá, tipo, jogando as pessoas contra mim, ele não fala mais comigo, ele é meu chefe, tipo assim.
Sim.
Criei todo um bagulho, aí fiz um textão no Facebook na época.
Aham, uhum.
Tipo,
eu amo
no clima
textão.
Meio assim, ó, eu tô indo embora... É. Mas pior ainda deve ser ele viver com a cabeça dele. Ele vive com essas ideias. Eu tô largando fora e amanhã eu já esqueci. E inicialmente eu não esqueci, né? Porque eu ainda
lembro.
É,
porque estamos aqui hoje falando disso.
Mas, e aí beleza, saí fora, fiquei putíssimo, assim. Uhum. No final, ele não me cumprimentou no último dia, não me deu tchau. Ficou sentado na mesa e eu fui até lá, porque todo mundo queria saber o que ia acontecer, né?
Sim, claro.
Aí eu fui até lá e falei, tchau, fulano.
Uhum.
Daí ele não levantou, ele tava sentado na mesa mexendo no computador, ele olhou pro lado. Tchau, tchau. Continuou mexendo,
uhum.
assim. Aí eu... Pá, meu, ele é muito cretino. Esse cara
uhum.
é muito filho da puta.
Ele é um
e
cretino.
E aí, hoje, eu sigo... Continuo seguindo, né? Essa empresa e tal. E sei que o quê? Ele não é mais sócio.
Uhul!
Trabalha em outro lugar.
Que levou?
Trabalha em outro lugar, assim.
Ah, foi?
E aí foi. É, tipo
trabalha
assim,
no inferno.
A empresa continua aberta.
Uhum.
Continua a mesma sociedade, menos ele. Então,
ora,
tipo assim,
ora.
Eu amo essa história. Daí
as
eu adoro.
As máscaras caem, né, Bial? É. Com o tempo as máscaras caem. Eu tenho só... Eu não tenho muitas histórias de demissão. Acho que é a primeira vez que eu me demiti. Eu tava indo... Eu sempre me demiti pra sair pra ir pra outro lugar. Então, geralmente eu tava assim, tipo... Um ano e pouco, assim, foi esse primeiro aí que eu saí. Tirando a vez que eu fiquei 3 dias num ambiente extremamente tóxico e machista e eu me demiti por mensagem, né? Eu já contei essa história, a minha foto da...
Isso me fez lembrar uma outra história muito boa.
Uma foto da minha carteira, eu um dia antes chorando, é a pior foto da minha vida, mas enfim, ok.
Ah, que horror, né?
É, não, isso aí realmente é traumas, não é divertido, mas enfim.
Eu lembrei, isso, desculpa te interromper, rapidinho que tu falou isso, eu vou esquecer. Não esquece que tu vai falar.
Fala.
Só pra falar que a minha primeira pedido de demissão foi uma vez que eu ainda gostava de futebol e o Grêmio perdeu pro Boca Juniors e eu tava com receio de ir trabalhar. Liguei pro meu chefe e falei que eu não queria ir porque ele era colorado e ele, tipo assim, ele enchia o saco de uma maneira que ninguém trabalhava.
Ai,
eu pedi demissão.
Inferno.
Eu trabalhava na Atento.
Que inferno, que inferno. Então, o que eu ia falar é, eu sempre fui muito emotiva e chorona pra tudo, né? E eu lembro que, acho que quase, assim, quando eu era um pouco mais nova, depois eu já tava assim, ah, eu tô saindo, tchau. Mas mentira, eu acho que quase todas as vezes em que eu me demiti, eu chorei. Chorei quando eu tava me demitindo. Ai, eu tô saindo e não sei o quê. Uma não foi tão legal, que era um lugar que eu realmente já queria sair. E era muito bom, porque era um... Esse não foi o primeiro lugar que eu me demiti, foi um outro. Que eu saí e todo mundo do meu grupo ali de amigos e que tinha o mesmo cargo que eu, queriam sair também. Então, tava todo mundo meio que ajudando um outro a achar vaga, a ir para outro lugar e tal. Então, quando eu me demiti, eu lembro que eu voltei e falei, gente, consegui me demitir. Todo mundo bateu palma. Foi incrível. Uma outra menina se demitiu, a gente colocou a Wanty Break Free para tocar. Foi assim, ó. A gente tava assim, 100% de aí, entendeu? Isso foi tudo. Mas eu, a primeira vez que eu saí de um lugar que eu gostava mesmo, que foi esse lugar que eu trabalhei de fato a primeira vez, eu fiquei emocionada porque eu gostava da minha chefe, todo mundo era muito querido comigo. Eu acho que, de forma geral, eu tive sorte assim, nos lugares que eu trabalhei, eram lugares legais. Então eu não tive grandes problemas, tirando esse primeiro aí que a gente só abafa. Mas você tinha outra coisa pra contar sobre isso ou não? Viajei.
Não, era do time que o Grêmio perdeu o Boca Juniors e
entendi.
Foi aquela semana onde todos os caras ficam mexendo um com o outro, que o Grêmio vai perder, não vai, eu aposto.
Sim.
Aí me encheram tanto, mas tanto, só o Grêmio perdeu e eu não fui trabalhar no outro dia e pedi demissão.
Nossa, eu acho que é isso, entendeu? Tem coisas que é apenas livramento. Eu acho que sempre o melhor jeito de pedir demissão, se você curte o lugar, é ser honesto, entendeu?
Mas inclusive, se não curte, levanta e grita.
Exato. O último lugar que eu trabalhei, inclusive, minha chefe sabia que eu tava procurando emprego.
É.
A gente tava assim, best friends. 28 de novembro, 12:10.
Sempre nós!